no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Prefeitura de Porto Velho ingressa na justiça com ação civil pública contra companhias aéreas. Secretaria de Saúde de Roraima alerta autoridades municipais sobre aumento nos casos de Aedes aegypti. Casa Familiar Rural de Belterra recebe novas turmas. E Seminário Arquidiocesano São José realiza festa das comunidades.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia, trazendo para você que a Prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, ingressou na Justiça com ação civil pública contra duas companhias aéreas devido à retirada de voos comerciais. As informações com Raila Vareda.
No final de julho, a Gol Linhas Aéreas e a Azul anunciaram a retirada de seus tradicionais voos diretos entre Porto Velho e Manaus. Uma das alegações das companhias, a retirada se deve ao excesso de processos judiciais. Sem os voos diretos, conforme o site oficial da Voigol, o rondoniense precisa fazer uma conexão em Brasília e a duração total da viagem fica em torno de 8 horas e 50 minutos. O voo direto leva menos de uma hora, Porto Velho-Manaus. Para tentar encontrar uma saída, a Prefeitura de Porto Velho entrou com ação contra as duas companhias. Na justificativa, se apresenta números da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que mostram que a Azul cancelou 17,24% dos voos da capital e a Gol, 19,83%, enquanto a média nacional foi de 5,15%. A Prefeitura pede que não haja o cancelamento dos voos e que sejam restabelecidos os já suspensos. De acordo com o prefeito Wildon Chaves, a diminuição de voos partindo da capital prejudica a população e a economia da região.
Este assunto é muito sério. Essa diminuição de voos tem causado problemas de toda a ordem, especialmente para os empresários que pretendem investir na nossa capital, para a população em geral, sem se falar no preço absurdo das passagens, muitas vezes maiores até do que o de voos internacionais.
Ainda segundo o prefeito, no início de setembro já está marcada uma audiência para tentar uma reconciliação.
Nós teremos agora, no próximo dia 11 de setembro, uma audiência de tentativa de conciliação e julgamento na vara da Fazenda Pública da nossa capital. Nós não temos ainda prognósticos e não podemos garantir que esta medida vai ser efetiva, mas é o que a Prefeitura de Porto Velho, por hora, pode e está fazendo, buscando preservar os interesses da nossa população.
No dia 16 de agosto, a redução da malha aérea foi discutida em uma reunião da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Rondônia. Apenas a Azul compareceu e revelou que não mais vai oferecer voucher como acordo nas audiências judiciais no estado. Durante a fala na tribuna, o representante da Azul reafirmou que no estado existe uma alta judicialização contra a empresa e isso foi determinante para a redução de suas operações em Rondônia. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E após confirmação de 2 casos de dengue tipo 3 em Bonfim, cidade fronteiriça com a Guiana, Secretaria de Saúde de Roraima faz um alerta às autoridades municipais e intensifica o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Acompanhe com Caio Grambel.
Dados do mais recente levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, Lira Nacional, destacaram o alto risco de arboviroses em diversas cidades, incluindo Alto Alegre, Mucajaí, Caracaraí, Amajari, Boa Vista, São João da Baliza, São Luís e Caroebe. Apresentaram médio risco os municípios de Iracema, Normandia e Uiramutã, enquanto a única cidade classificada como baixo risco para arbovirose foi Pacaraima. No período de janeiro a julho deste ano, já foram notificados 1.457 casos suspeitos de dengue e 283 de chikungunya. Isso representa um aumento significativo de 74% no número de casos de dengue em comparação ao mesmo período de 2022. além de um aumento de 101% nos casos de chikungunya em relação ao ano passado. A coordenadora-geral de Vigilância em Saúde do Estado de Roraima, Valdirene Oliveira, afirma que dos 15 municípios do estado, 12 são suscetíveis a uma possível epidemia de dengue.
O percentual de Lira, que é o levantamento rápido do índice de infestação para o Aedes, deu alto risco no nosso estado. Dos 15 municípios, 12 têm um alto risco para uma ocorrência de uma epidemia de dengue.
A coordenadora ainda destaca os principais depósitos favoráveis à proliferação do Aedes aegypti,
que inclui o lixo, depósitos plásticos, entre outros. Nesse contexto, convocamos a população para participar ativamente do combate e eliminação dos criadouros. Mantenham seus quintais limpos e elimine água parada.
Para enfrentar essa situação, a CESAL informou que irá implementar medidas em conjunto com os municípios. Uma delas é a implantação da vigilância de outras arboviroses em Roraima, incluindo a identificação da circulação de vírus como a febre maiaro e a oropouche. Já foram identificados 44 casos de oropouche e 2 de maiaro. O reforço na vigilância das arboviroses na fronteira Bonfim e na cidade de Leta e na Guiana também é uma dessas medidas. Isso se deve ao alto fluxo de pessoas para compras e turismo na cidade vizinha, que aumenta o risco de ocorrência de casos de dengue em Roraima. Além disso, haverá uma capacitação das equipes de campo do município de Caracaraí e também realização de reuniões técnicas nos municípios de Iracema e Mucajaí. Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E de Roraima, a gente segue agora para o Careiro, no Amazonas, porque a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo uma oficina para elaborar o plano de eliminação da malária. Cada setor ficará com uma atividade específica dentro do planejamento. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
Durante esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma oficina que contou com a participação de diversos setores. Essa colaboração integrada visa a formulação do Plano Municipal de Erradicação da Malária. Davi Feitosa, coordenador de Vigilância Ambiental, destaca que esse trabalho está sendo desenvolvido após a participação na oficina estadual e explica como a proposta está sendo concebida.
Eu que participei, juntamente com o Denilson, com o Paulo, da primeira oficina estadual, né, que aconteceu em Manaus, com a organização da Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, e hoje nós estamos aqui no município do Careiro, podendo elaborar o nosso plano municipal de eliminação da malária. Logo, o produto, né, desse nosso evento, ele vai ser encaminhado para o Estado para avaliar o plano e, após essa avaliação do Estado, ele vai retornar com esse plano para o município, onde nós vamos finalizá-lo, onde todos os envolvidos vão assinar, né, e após a gente vai passar no Conselho Municipal de Saúde.
Feitosa ressalta que a expectativa é alcançar a meta antes do prazo estabelecido.
E o município do Careiro, ele recebeu um certificado de pré-eliminação da doença nessa oficina estadual que nós participamos. Então, assim, o município vem trabalhando firme e a gente espera, esse plano vai ser até 2035, porém a gente espera que não cheguemos até esse período para poder eliminar a doença.
Cada setor desempenhará um papel específico dentro desse plano, que tem como principal estratégia a integração da educação e da saúde, juntamente com a manutenção das atividades de vigilância. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Casa Familiar Rural de Belterra recebe novas turmas.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A Casa Familiar Rural de Belterra, no oeste do Pará, recebeu novas turmas. A aula inaugural da primeira turma técnica em secretaria escolar foi realizada no último sábado. A escola atua há mais de 10 anos no ensino de jovens do campo. Daniela Pantoja traz as informações.
A Associação Casa Familiar Rural, CFR, do município de Belterra, está com 3 novas turmas de ensino dos 3 polos localizados na comunidade do Prata, quilômetro 62, no quilômetro 140 e também na comunidade São Jorge, quilômetro 92. Os cursos habilitados para este ano de 2023 são técnico em agroecologia, agropecuária e técnico em secretaria escolar. Dessa última, a aula inaugural foi realizada no último sábado. De acordo com Erlison Souza, diretor da CFR de Belterra, o curso técnico em secretaria escolar é o primeiro do estado do Pará a ser ofertado por uma casa familiar rural e tem a previsão de duração de 1 ano e meio.
E a ideia é que esse curso, né, ele seja finalizado em 3 semestres, né, ou seja, em 1 ano e meio, podendo chegar até 1 ano. Então, a ideia é que esses alunos que se egressam agora dentro da Casa Familiar Rural, né, a escola, como está com curso autorizado, né, é um curso novo, né, a primeira turma, inclusive do estado do Pará, que, da Casa Familiar Rural, que vai ofertar o curso técnico e secretaria escolar, e é um curso novo tanto para a rede quanto para a Casa Familiar Rural. Então está sendo um aprendizado, né, para a escola, né, para a equipe gestora, né, também no momento de manutenção. Né.
O Erlison Souza relata ainda sobre os outros cursos oferecidos pela Casa Familiar Rural e a importância dessa integração, que em média tem 150 alunos matriculados.
Para este ano de 2023, nesse segundo semestre do ano, a Casa Familiar Rural está com uma turma de agropecuária integrada ao ensino médio, né, que vai funcionar aqui na sede, o curso técnico e secretaria escolar na modalidade subsequente para aqueles alunos que já concluíram o ensino médio. Nós vamos ter uma turma de secretaria escolar na comunidade de São Jorge e uma turma de agroecologia na comunidade do quilômetro 140, né, que é uma turma em parceria com a Amabela, onde exclusivamente é um curso praticamente com mulheres, né, são sócias da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do município de Belterra e Mogi dos Campos, é onde eles vão estar aí conhecendo toda essa parte das práticas agroecológicas dentro do curso técnico, todos autorizados pelo MEC e todas as turmas também cadastradas no Censo e no Sistec.
Franciele da Cruz, moradora da comunidade São Francisco do Fé em Deus, uma das alunas do curso técnico e secretaria escolar, relata a expectativa para essa formação.
E a minha expectativa para esse curso é obter mais conhecimento, né, e uma especialidade, que até então eu só tenho o ensino médio, né? Recentemente fiz o seletivo para agente de saúde, estou atuando como agente de saúde. E é isso, né? Vamos lá, vamos concluir esse curso, né? Que melhores resultados virão.
Para Jacira Frota, pedagoga e monitora voluntária no curso técnico em secretaria escolar da CFR de Belterra, essa oportunidade é muito importante para os alunos que estão em busca de perspectiva futura profissional e de trabalho na região.
Esse curso, ele vem assim como uma oportunidade de formação técnica na área de secretário escolar, porque a gente observa que é uma demanda, que tem pessoas interessadas nessa área, sim, e a escola viu isso como uma oportunidade de formação, né? E com uma perspectiva futura, tendo em vista que os municípios aqui da nossa região, eles estão na iminência de realizar concurso público. E aí, dentro das escolas públicas, né, eles precisam desse profissional, que é o secretário escolar. Então, a gente viu isso como uma possibilidade e uma oportunidade. Hoje, a gente está iniciando esse trabalho aqui na CFR de Belterra.
A Associação Casa Familiar Rural, a CFR, atua mais de 10 anos no ensino de jovens e adultos do campo e quase fecha as portas durante o processo de pandemia e também por ausência das políticas públicas de ensino que deveriam ser implementadas pelo poder público. A instituição atua na formação profissional de jovens e adultos ligados à agricultura familiar por meio do ensino médio integrado ao curso técnico em agropecuária e agroecologia, baseada na formação da pedagogia da alternância. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém vai sediar o segundo encontro de série internacional antropocênica. Debates, exibição de filmes, mostras de fotografias e visitas a comunidades indígenas e quilombolas fazem parte da programação do evento. Os detalhes com Liés de Costa.
Com o tema As Cenas do Drama Humano no Teatro do Mundo em Mutação, Santarém sedia de hoje até o próximo sábado, dia 2 de setembro, o segundo encontro da série internacional antropocênica. O evento está sendo realizado de forma itinerante itinerante com diversas atividades na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, na aldeia Cumaruara de Solimões e na comunidade quilombola de Murumurutuba, em Santarém. Silvio Cordeiro, um dos coordenadores do evento, explica o que é a série antropocênica e por qual motivo Santarém foi escolhida para sediar a segunda edição do encontro.
Antropocênica é uma série que quer refletir sobre a presença humana no planeta Terra, a presença humana que transforma ao habitar esse planeta, transforma esse planeta ao longo do tempo. E o importante, esse evento que conseguimos realizar agora, essa segunda versão da antropocênica, porque nós consideramos a Amazônia como um território síntese do antropoceno.
Na programação do evento, constam ciclos de debates, exibição de fotografias e filmes, além de visitas a territórios indígenas e quilombola de Santarém. Aberto ao público, o evento visa reunir acadêmicos, pesquisadores, artistas e lideranças de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas da Amazônia em diálogos interculturais conjuntos para refletir sobre o antropoceno na região amazônica. O encontro também conta com a participação de convidados internacionais que devem conhecer os territórios indígenas e quilombolas na região e a realidade de cada um deles, além de fazer uma visita pelo Rio Tapajós no navio Hospital Escola Baré, como destaca Clyde de Paula, professor do Programa de Antropologia e Arqueologia do Instituto de Ciências de Sociedade da UFOPA.
Que a gente vai estar reunindo pessoas de 3 continentes diferentes, né? América, Amazônia, África e Europa, e essas pessoas todas juntas vão embarcar no Abaré, vão visitar comunidades indígenas aqui, vão entender um pouco como é que é a saúde, uma série de outras questões no interior da Amazônia. Nós vamos para uma comunidade quilombola depois também, né? Falar dos desafios da gestão desses territórios. E junto com todas essas pessoas que conhecem profundamente a Amazônia, a gente quer discutir outras facetas do antropoceno, né? As pessoas têm muitas ideias de que a Amazônia é um lugar que só sofre as consequências do antropoceno, mas a gente quer discutir aqui, tem várias soluções, tem várias alternativas para que a gente possa pensar em saídas para as emergências climáticas e uma série de outras questões, mas a gente precisa ouvir as populações daqui, e esse é o foco da antropocênica na Amazônia.
Um dos destaques da programação é um ciclo de debates na UFOPA sobre os 3 eixos temáticos do encontro: ancestralidades, territórios e travessias. A atividade acontece nos dias 31 de agosto e 1º de setembro no auditório da Universidade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Sedema promove oficina de produção de vassouras ecológicas para alunos de escola da rede municipal em Parintins. Outras oficinas já estão sendo programadas. Os detalhes com Neucelino Santarém.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, Sedema, promoveu no final de semana uma oficina de produção de vassouras ecológicas com alunos da Escola Municipal Beatriz Maranhão. Cerca de 25 estudantes da Educação de Jovens e Adultos, EJA, participaram do momento que teve como intermediador o instrutor ambiental Tita Teixeira. A iniciativa faz parte da disciplina de empreendedorismo que possibilita aos alunos conhecer diferentes formas de empreender na cidade de Parintins. A professora Luísa Pessoa, responsável pela disciplina, destaca a parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente e a Escola Municipal Beatriz Maranhão.
Essa oficina, ela faz parte da disciplina empreendedorismo, que os alunos da Educação de Jovens e Adultos têm. E hoje essa parceria com a SEDEMA, ela vem oportunizar aos nossos alunos essa habilidade de empreender, de reutilizar a garrafa PET e também está dando uma destinação adequada, né, reutilizando a garrafa para esse resíduo sólido que ele acaba, né, tendo uma destinação inadequada quando não utilizada corretamente, trazendo prejuízo ao meio ambiente. Então essa produção de vassoura, essa oficina, ela vem trazer essa oportunidade para eles de gerir uma renda e também de conservação, de preservação do ambiente.
Além da produção de vassouras ecológicas com garrafas PET, a disciplina oportuniza também oficinas de reutilização de CDs, produção de vasos e porta-retratos, sabão ecológico, dentre outros. O instrutor ambiental Tita Teixeira afirma que a produção de vassouras ecológicas é uma forma real de empreendedorismo e informa que a Sedema está aberta para parcerias com outras instituições do município.
Eu chamo de empreendedorismo, né? A gente vê que tem as pessoas interessadas já pensando em fazer para melhorar a renda em casa, para ajudar papai, para ajudar a mamãe. E isso me deixa muito feliz, como eu falei para eles. E a Sedema não funciona somente na sede da Sedema. Nós trabalhamos de forma itinerante também. E hoje nós estamos fazendo uma oficina para eles aqui. Tem outras oficinas programadas para eles também. Qualquer órgão público, seja ele estadual, municipal ou de igreja, de comunidade que possa pleitear a oficina, a Sedema está à disposição para fazer.
Com a colaboração de Vinícius Lima, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Seminário Arquidiocesano São José realiza a Festa das Comunidades. A programação aconteceu no último sábado. As informações com Rafaela Moura.
O Seminário Arquidiocesano São José realizou na noite do último sábado, 26 de agosto, a grande Festa das Comunidades. A atividade foi marcada pela arrecadação de 1 tonelada de alimentos não perecíveis que foram destinados às cáritas paroquiais e serão distribuídos para famílias em vulnerabilidade social. Quem chegava no seminário era recebido com alegria. Um grupo de jovens, com balões, cartazes e muita música, recepcionou as famílias, religiosos, padres e os agentes de pastorais, serviços e movimentos da arquidiocese. A coleta dos alimentos aconteceu próximo da entrada da festa. A equipe da Caritas Paroquial de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Educandos, foi a responsável pela organização dos alimentos. Todo o material recebido já ia sendo preparado em sacos de rancho, pronto para entrega nas cáritas paroquiais. De acordo com a coordenadora da equipe, Ana Beatriz, essa é uma forma de ajudar quem está por perto e que tanto precisa.
O objetivo da coleta de alimentos é proporcionar partilha para os irmãos necessitados e será destinado para as cáritas paroquiais.
O evento contou com apresentações musicais, danças folclóricas, teatro e a banda do seminário. A parte gastronômica foi a mais procurada da festa. Toda a alimentação foi doada, preparada e vendida por voluntários com valores acessíveis. Um diferencial é a feira vocacional, que acontece na parte interna do seminário. Este é um espaço de exposição de congregações, carismas, comunidades de vida, pastorais e movimentos existentes na arquidiocese. Segundo o vice-reitor do seminário, padre Rubisson Vilhena, a iniciativa é um de novas vocações.
O fato da gente realizar aqui no seminário a feira vocacional é que todas as congregações têm a sua história, têm os seus fundadores e os consagrados presentes, que são os vocacionados atuais, eles vão contando essa história para as pessoas. Então Deus chama homens e mulheres concretamente na história.
Em comunhão com o terceiro ano vocacional, o evento refletiu o tema Vocação, Graça e Missão e lema Reconheceram-no ao Partir do Pão, em alusão à campanha da Fraternidade CF 2023. O reitor do seminário, padre Zenildo Lima, destaca que o coração arde na medida em que a igreja tenha sensibilidade e onde a juventude encontre as respostas que precisa.
O coração vai arder cada vez mais à medida que a gente tiver uma sensibilidade para com a realidade. Temos uma realidade que é cada vez mais gritante, que nos interpela cada vez mais. que está pedindo da juventude novas respostas e uma juventude que espera da igreja novas propostas também. Então, com essa dinâmica de apelos do povo e apelos para o povo, a gente faz arder o coração, a gente coloca os pés a caminho.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 3.792 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Caio Grambel, Rafaela Moura, Anderlei Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.